Vamos fazer a leitura do capítulo 18 todo. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho, do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. Quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: Estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio, e conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem: Ai, ai, tu grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra sua mercadoria, mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata, e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado, ovelhas e de cavalos, carros e de escravos, e até almas humanas. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo que é delicado e esplêndido, e nunca, jamais serão achados. Os mercadores destas coisas que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: Ai, ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. E todo piloto, e todo aquele que navega livremente, e marinheiros, e quantos labutam no mar, conservam-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: Que cidade se compara à grande cidade? Lançaram um pó sobre as suas cabeças, e chorando e pranteando, gritavam: Ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus julgou contra ela a vossa causa. Então o anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: Assim, com ímpeto, será arrojada Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. E voz de harpistas, de músicos, de tocadores de flautas, de clarins, jamais em ti se ouvirá. Nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria, e nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Essa passagem está descrevendo o julgamento de Babilônia, que aqui é um código para falar da cidade de Roma. E esse texto se baseia nos textos que nós encontramos nas profecias do Velho Testamento, que predizem o juízo de cidades ímpias. nós encontramos textos desse tipo, dessa natureza, falando sobre a Babilônia antiga, aquela cidade junto ao Eufrates, cidades como Tiro e cidade, até mesmo a cidade de Jerusalém. E se você observar na sua Bíblia, se tiver rodapé na sua Bíblia, a maioria das Bíblias tem, você pode constatar aqui embaixo, do capítulo 18, que existe uma série de textos de Isaías, Jeremias e Ezequiel, principalmente esses três livros, em capítulos onde eles estão falando da queda predita para cidades daquelas épocas, cidades como Babilônia e Tiro, etc. De maneira que quem conhece a Bíblia e lê esse texto pela primeira vez, imediatamente vai ser levado a lembrar daqueles textos e vai entender que o que está dito aqui é a mesma coisa, mas em relação a uma nova cidade. Não a Babilônia, porque a essa altura a Babilônia já foi destruída, mas é uma outra Babilônia, como se fosse a Babilônia dos dias de João. Portanto, é uma referência à cidade de Roma. E quando nós estudamos então esse texto, nós vemos que essa linguagem é muito semelhante ao que nós vemos quando Deus predisse a ruína de outras cidades. Eu gostaria de ler em Ezequiel hoje, no capítulo 27, e nós vamos ler mais daqui a pouco o capítulo 26 de Ezequiel também, algumas passagens, para demonstrar como essas coisas estão realmente refletidas também no Apocalipse. Capítulo 27 de Ezequiel, lendo a partir do verso 27, nós encontramos uma passagem que nos fala a mesma ideia de uma cidade poderosa, no caso aqui é Tiro, mas que era má, e que Deus julga, e então, portanto, essa cidade se torna motivo de lamentação daqueles que se enriqueceram fazendo ali comércio com essa cidade. Isso é o caso de Tiro aqui no capítulo 27 de Ezequiel. Ezequiel 27, o verso 27, você encontra dizendo assim: as tuas riquezas, as tuas mercadorias, os teus bens, os teus marinheiros, os teus pilotos, os calafates, os que faziam os teus negócios e todos os soldados que estão em ti, juntamente com a multidão do povo que está no meio de ti, se afundarão no coração dos mares no dia da tua ruína. Ao estrondo da gritaria dos teus pilotos tremerão as praias. Todos os que pegam no remo, os marinheiros e todos os pilotos do mar descerão de seus navios e pararão em terra. Farão ouvir a sua voz sobre ti e gritarão amargamente. Lançarão pó sobre as cabeças e nas cinzas se revolverão. Veja a mesma linguagem de Apocalipse. Far-se-ão calvos por tua causa, cingir-se-ão de pano de saco e chorarão sobre ti com amargura de alma e com amargura e lamentação. Levantarão lamentações sobre ti, no seu pranto lamentarão sobre ti dizendo: quem foi como Tiro, como a que está reduzida ao silêncio no meio do mar? Quando as tuas mercadorias eram expostas pelos mares, fartaste a muitos povos. Com a multidão da tua riqueza e do teu negócio, enriqueceste os reis da terra. No tempo em que foste quebrada nos mares, nas profundezas das águas, se afundaram os teus negócios e toda a tua multidão no meio de ti. Todos os moradores das terras dos mares se espantam por tua causa, os seus reis tremem sobremaneira e estão de rostos perturbados. Os mercadores dentre os povos assobiam contra ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Então aqui nós vivemos um texto que é semelhante, é paralelo a este, que nos mostra o que nós podemos entender ser a base de interpretação para entendermos o capítulo 18 de Apocalipse. É o mesmo tipo de profecia em relação a uma outra cidade, uma cidade que João não chama por nome, exatamente para não criar mais problemas para a comunidade cristã que já estava sendo perseguida por uma Roma enfurecida. Mas o que nós encontramos aqui, nesse capítulo 18, descreve mais a queda de Roma. E nós já vimos no capítulo 17 algumas profecias que inclusive já se cumpriram, que ela seria queimada, saqueada, que as nações em volta se virariam contra ela e ela seria invadida, e tudo isso, na verdade, já se cumpriu. E o que nós encontramos no capítulo 18, algumas dessas passagens já tiveram também um cumprimento parcial. Essa linguagem de que os navegadores, os mercadores no mar estavam olhando a cidade queimando e lamentando e chorando, ninguém vai comprar agora as suas mercadorias. De fato, isso aconteceu historicamente, quando Roma foi saqueada pelos bárbaros, quando Roma foi queimada, em juízo divino sobre aquela cidade. Mas nós sabemos também que ainda existe um elemento futuro, não somente para essa cidade, como também para todo o mundo, no juízo de Deus. E quando nós lemos aqui, nós devemos estar atentos no capítulo 18 de Apocalipse, de que o quadro que a Bíblia pinta não é apenas de uma cidade que seria vítima de ataques, mas uma cidade que seria vítima de destruição eterna, queimada e destruída de uma forma definitiva e final. E nós podemos encontrar isso no capítulo 18 em várias palavras. Veja, por exemplo, o capítulo 18, verso 2. Diz, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Isso está usando uma linguagem que vem, na verdade, da profecia de Isaías contra a Babilônia, a antiga Babilônia. E o que acontece, então, é que naquela ocasião, o profeta Isaías disse que a cidade seria destruída, seria desabitada, então passaria a viver ali as aves, os chacais, e os seus palácios seriam palácios onde os animais morariam, e então seria uma cidade absolutamente deserta. Agora, nós sabemos que Roma é uma cidade que existe até hoje. Roma viveu séculos de declínio, ela caiu e se tornou uma cidade insignificante mundialmente, hoje ela voltou a ser uma cidade de um certo porte. É a capital de uma nação, e nós temos que entender que, é claro, Roma não é o que ela era no mundo na época bíblica, ela não é uma cidade que domina sobre os reinos da terra, mas a Bíblia nos está dizendo aqui algo que realmente nunca se cumpriu à risca em relação a Roma. Roma nunca se tornou uma cidade totalmente devastada a este ponto, como está descrito aqui no verso 2, que ela se tornou covil de demônios, espíritos imundos. É interessante que não diz tanto o texto aqui no Novo Testamento a ênfase sobre a ideia de animais que vivem nesse mundo, mas é quase como se ela vai se tornar o local onde os demônios vão ser punidos. E você encontra também outras passagens, você pode ver, por exemplo, o verso 8. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome. Será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Essa linguagem de um só dia está referindo um julgamento cabal, final. E o verso 21 também diz assim. Então um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo, assim com ímpeto será arrojada Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. Veja a linguagem que é usada. A Bíblia está descrevendo que essa cidade será julgada de uma forma tão final que ela deixará de existir como cidade. Nunca jamais será achada. E ainda diz que não haverá mais coisas que são típicas da cidade. Coisas que nós vemos no verso 22, a voz de harpistas, de músicos, de tocadores de flautas, de clarins, jamais em ti se ouvirá. Quer dizer, um fim definitivo a tudo isto. Nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará. E nunca jamais em ti se ouvirá o ruído da pedra de moinho. Quer dizer, nenhum trabalho mais é feito ali. É uma cidade totalmente destruída para sempre. O verso 23 ainda diz, jamais em ti brilhará a luz de candeia, ou seja, alguém ali à noite com a luz acesa, nem voz de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá. Quer dizer, alegria do momento de um dia de casamento acabou-se totalmente. Então a Bíblia está descrevendo a destruição de Babilônia como algo definitivo. E a Babilônia que está em vista aqui, a cidade de Roma, era uma cidade que as pessoas costumavam já naquela época dizer e chamar a cidade eterna. A cidade eterna. Mas a Bíblia está dizendo, não, ela não vai durar para sempre. Agora, o que está acontecendo aqui? Algumas pessoas que fazem objeção à interpretação que eu estou passando para os irmãos de que essa referência à Babilônia refere-se à cidade de Roma, dizem, olha, isso não pode ser porque sim, Roma foi queimada pelos bárbaros, sim, Roma foi saqueada, ela foi vítima de devastações, mas Roma continua. Roma ainda tem a luz da candeia, ainda tem o trabalho, ainda tem a música, ainda tem população. Não se pode dizer que Roma acabou e jamais foi achada. Mas sabe, irmãos, eu creio que quando as pessoas falam dessa maneira, as pessoas estão ignorando que isso é totalmente típico do que nós encontramos na Bíblia quando a Bíblia pronuncia julgamentos sobre cidades. Aliás, cidades que a Bíblia descreve como julgadas por Deus frequentemente passam por várias fases de julgamento. Você pode ver, por exemplo, a cidade de Babilônia. A Bíblia diz de Babilônia que Babilônia seria destruída. Jeremias, por exemplo, no capítulo 50 e 51, vamos olhar o que a Bíblia diz sobre a queda de Babilônia. E aqui é a Babilônia antiga, a Babilônia de Nabucodonosor. Capítulo 50 de Jeremias, verso 29, nós encontramos uma descrição dizendo assim, convocai contra a Babilônia a multidão dos que manejam o arco, acampai-vos contra ela em redor, e ninguém escape. Retribuí-lhe segundo a sua obra, conforme tudo o que fez. Assim fazei a ela, porque se ouve arrogantemente contra o Senhor e contra o Santo de Israel. Ou seja, a mesma coisa que você vê no Apocalipse 18, aqui é dito em relação à Babilônia. Uma cidade que foi arrogante contra Deus, uma cidade que tinha muito luxo, mas também que era cruel. E agora a retribuição é dada a essa cidade pelo que ela fez. E isso é feito de que maneira? Através da multidão dos que manejam o arco, referindo-se ao exército dos persas que viria contra a cidade. Veja o verso 40, capítulo 50 de Jeremias, o verso 40. Como quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra e as suas cidades vizinhas, diz o Senhor, assim ninguém habitará ali, nem morará nela homem algum. Agora, o quadro que você tem aqui dá a impressão de que o que vai acontecer? Vai vir um ataque contra a Babilônia e ela vai ser devastada e não vai existir mais, ninguém mais vai viver ali. Mas é isso que aconteceu historicamente? Não foi isso. Aliás, se você conhece o livro de Daniel, depois da queda de Babilônia, Daniel continuou a viver na cidade de Babilônia e a trabalhar em Babilônia. E outros judeus também. E depois, alguns voltaram para a terra de Israel. E nós sabemos que Babilônia foi devastada pelos persas, mas continuou a existir como uma cidade e caiu num declínio até que se extinguiu. E se tornou uma cidade fantasma, uma cidade abandonada. Mas ainda durou séculos antes que chegasse a sua ruína total. Isso também é verdade de outras cidades. Mas veja ainda o capítulo 51 de Jeremias, o verso 8. 51 verso 8 diz assim: repentinamente caiu Babilônia e ficou arruinada. Lamentai por ela, tomai bálsamo para a sua ferida, porventura sarará. Veja o que a Bíblia está dizendo: repentinamente caiu. Ela caiu nas mãos dos persas. Mas o resto da profecia de que ela se tornaria uma cidade deserta, uma cidade abandonada, para isso levou séculos para se cumprir. A mesma coisa é verdade sobre Tiro. Veja agora o capítulo 26 de Ezequiel. Eu gostaria que nós voltássemos para lá. Nós acabamos de ler um pouco no capítulo 27, que fala sobre a queda de Tiro e a lamentação sobre Tiro. Mas aqui no capítulo 26 nós temos profecias detalhadíssimas sobre a queda dessa cidade. Eu gostaria que vocês notassem é que a profecia diz uma destruição absoluta viria contra a cidade, e a profecia é muito detalhada. Vamos olhar o que diz aqui a profecia, capítulo 26 de Ezequiel, verso 3. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como faz o mar subir as suas ondas. Vem uma onda, depois vem outra, e depois vem muitas nações. É o juízo de Deus. Verso 4. Elas destruirão os muros de Tiro, e deitarão abaixo as suas torres, e eu varrerei o seu pó, e farei dela penha descalvada. No meio do mar virá ser enxugadouro de redes, porque eu o anunciei, diz o Senhor Deus, e ela servirá de despojo para muitas nações. Suas filhas, que estão no continente, serão mortas à espada, e saberão que eu sou o Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu trarei contra Tiro a Nabucodonosor, rei da Babilônia, desde o norte, o rei dos reis, com cavalos, carros, cavaleiros e com a multidão de muitos povos. Aqui a Bíblia está dando uma profecia tão detalhada que ela diz quem vai atacar a cidade. Vai ser Nabucodonosor, aquele rei de reis, um rei que tem outros reis subordinados a ele, um rei poderoso. A Bíblia cita por nome quem destruiria a cidade. E a Bíblia descreve a destruição dessa cidade dizendo que essa cidade se tornaria uma penha descalvada, que ela seria um enxugadouro de redes. A Bíblia continua dizendo muitas coisas que aconteceriam na cidade. Veja, por exemplo, o verso 13 desse capítulo 26. Farei cessar o arruído das tuas cantigas, e já não se ouvirá o som das tuas harpas. Farei de ti uma penha descalvada, virás a ser um enxugadouro de redes. Jamais serás edificada, porque eu sou o Senhor. Eu, o Senhor, o falei, diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus a Tiro: não tremerão as terras do mar com o estrondo da tua queda? Quando gemerem os traspassados, quando se fizer espantosa matança no meio de ti, todos os príncipes do mar descerão dos seus tronos, tirarão de si os seus mantos e despirão as suas vestes bordadas, de tremores se vestirão, assentar-se-ão na terra e estremecerão a cada momento, por tua causa pasmarão. Levantarão lamentações sobre ti e te dirão: como pereceste, ó bem povoada e afamada cidade, que foste forte no mar, tu e os teus moradores, que atemorizastes a todos os teus visitantes. Agora estremecerão as ilhas no dia da tua queda, as ilhas que estão no mar, turbar-se-ão com a tua saída, porque assim diz o Senhor Deus: quando eu te fizer cidade assolada, como as cidades que não se habitam, quando eu fizer vir sobre ti as ondas do mar e as muitas águas te cobrirem, então te farei descer com os que descem a cova, ao povo antigo, e te farei habitar nas mais baixas partes da terra, em lugares desertos antigos, com os que descem a cova, para que não sejas habitada, e criarei coisas gloriosas na terra dos viventes. Farei de ti um grande espanto, e já não serás. Quando te buscarem, jamais serás achada, diz o Senhor Deus. Isso é o que a Bíblia profetiza sobre Tiro. Agora, se você conhece essa passagem, o seu cumprimento, a realidade é que quando Nabucodonosor veio, ele destruiu a cidade de Tiro, ele conquistou aquela cidade, derrubou suas fortes muralhas e suas torres, mas a verdade é que a cidade persistiu ainda existindo por muito tempo. E alguém poderia ter dito, olha, a profecia de Ezequiel falhou, porque está certo, Ezequiel disse, Nabucodonosor conquistaria a cidade cairia. Mas ele disse que a cidade seria toda varrida para o mar, seria penha descalvada, que não se poderia achar a cidade, não haveria nem como dizer, era aqui a cidade. E isso não aconteceu. Aliás, a cidade ainda está lá. A profecia de Ezequiel diz, não haveria mais ali o som das suas cantigas, o som das harpas, e a cidade está lá ainda, ainda há povo ali, ainda cantam. Mas a profecia toda ainda não havia se cumprido. E o que aconteceu é que mais tarde, depois que caiu a Babilônia e veio o Império Persa, e depois que caiu o Império Persa, aliás, nos dias em que caiu o Império Persa, Alexandre o Grande, da Macedônia, acabou de cumprir essa profecia, que havia parcialmente se cumprido, mas não cumprido na sua totalidade. E Alexandre o Grande tomou todo o entulho daquela cidade, literalmente jogou para dentro do mar, e ali virou uma penha descalvada, como a Bíblia diz. Se tornou um enxugador de redes, exatamente como a Bíblia diz. Mas para que essas outras coisas acontecessem, já houve um intervalo de séculos. Então isso é típico, irmãos, na linguagem bíblica. E o que eu quero passar aos irmãos em relação à profecia aqui contra Roma é o seguinte, que o que a Bíblia prediz é que sim, Roma cairia do seu poder, ela seria saqueada pelos povos que ela mesma dominou, ela seria devastada. Mas a Bíblia também diz que Roma, essa cidade, seria uma cidade que deixaria totalmente de existir. E essa parte ainda não se cumpriu, mas essa parte se cumprirá. Mas essa parte se cumprirá quando? Nós temos motivo para acreditar que isso acontecerá na volta de Cristo. Quando os céus e a terra passarão com estrepitoso estrondo, os elementos abrasados derreterão. E a Bíblia diz que, na verdade, esse será o dia em que se cumprirá a totalidade dessa profecia. E aí sim se dirá, está vendo? Não se encontra ali mais luz de candeia, voz de noivo, de noiva. Não se encontra ali mais trabalhador, não se encontra mais nada, porque veio o seu juízo. E aliás, naquele dia, no dia em que Roma definitivamente cairá, todos aqueles que praticaram males naquela cidade serão ressuscitados para juízo e prestação de contas diante de Deus. Haverá um acerto de contas. E Nero estará presente, Domiciano estará presente. Outros imperadores, como Marco Aurélio, Diocleciano, que perseguiram o cristianismo, todos eles estarão presentes, juntamente com os soldados e aqueles que seguiram suas ordens, e todos aqueles que viveram nessa luxúria à custa da opressão dos outros, todos eles serão convocados para julgamento naquele dia. Então este é o dia que a Bíblia vê como o dia do juízo de Roma. E nós temos que interpretar a essa luz a profecia. Ela está nos dizendo tudo aquilo que Deus vai fazer contra essa cidade ímpia, e falando tudo de uma maneira não sistemática, cronológica, mas apenas nos dando detalhes, dizendo isso Deus vai fazer, isso Deus vai fazer. E nós temos que saber separar quando essas coisas acontecerão. Mas veja Apocalipse 16. E deixe-me dizer algo muito importante, porque a Bíblia nos diz aqui no capítulo 16... sobre a sétima taça, aquilo que está relacionado com o fim do mundo, com o juízo vindouro. E aqui nós vemos que nessa ocasião é que Deus se lembra de dar à Babilônia o que ela realmente merece. Mas não só a essa Babilônia, a todas as cidades das nações. Veja o Apocalipse 16, o verso 17. Então se derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo, feito está. Essa linguagem, feito está, quer dizer, acabou, chegou ao final. Nós encontramos a mesma linguagem quando nós lemos mais para frente no Apocalipse. O Apocalipse nos diz que todas as coisas estão concluídas. O capítulo 21, verso 6 diz, disse-me ainda, tudo está feito, tudo está concluído. É a mesma ideia que você encontra no capítulo 16, quando diz, feito está. Chegou o fim, chegou aquele dia. E o capítulo 16 continua, verso 18. Sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra, tal foi o terremoto grande e forte. E a grande cidade, aqui é Babilônia, e a grande cidade se dividiu em três partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Está vendo, irmãos? É nesse dia que chega o juízo para Roma, mas não somente para Roma. Naquele dia, juntamente com Roma, cairão também as cidades das nações. Naquele dia cairá Roma, mas cairá também Londres, cairá Paris, cairá Nova York, cairá Washington, cairá Moscou, cairá Tóquio, cairá Pequim, o Vaticano, Meca, Jerusalém, Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Lafayette. As cidades das nações cairão. Todas elas cairão. A Bíblia não está dizendo Roma será julgada um dia. A Bíblia está dizendo o mundo será julgado um dia. Todas as cidades que se assemelharam a Roma ou que se assemelharam ao comportamento daqueles romanos ímpios haverão de prestar contas naquele dia, na sua queda. E tudo o que essas cidades representam em termos de poder econômico, de riqueza, de poderio militar ou de licenciosidade ou até de espiritualidade, tudo cairá, tudo acabará. Tudo será varrido para fora de existência e haverá novos céus e nova terra, onde haverá justiça. Irmãos, essa é a mensagem do capítulo 18 de Apocalipse. E a mensagem pode ser resumida nas palavras de João. O mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Irmãos, a Bíblia nos fala que as pessoas que vivem pelo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, as pessoas que vivem pelo materialismo, pelo status, a popularidade, o aplauso dos homens, devem ser advertidos, porque tudo isso passará. Tudo isso passará. John Bunyan, no seu livro Peregrino, retrata a impiedade humana no seu capítulo sobre a feira da vaidade, onde ele mostra pessoas ali vivendo pelo material, vivendo pela licenciosidade, vivendo pela imoralidade, vivendo pelos prazeres mundanos e pelo hedonismo. Ele retrata ali cristão e fiel como estranhos naquela cidade, odiados naquela cidade, perseguidos ali, enquanto as pessoas estavam vivendo pelas coisas deste mundo. E é isso que o livro de Apocalipse está nos mostrando nessa passagem, que as pessoas que se entregam para as coisas deste mundo, as pessoas que vivem assim, tais como os romanos estavam vivendo, aqueles que não eram do povo de Deus, aqueles que viviam pelo poder e pela opressão, isso, irmãos, é passageiro. Isso traz o juízo de Deus. E naquela época, os cristãos eram colocados diante dessa grande pergunta: você realmente quer ser cristão? Veja o que Roma pode oferecer. Veja o estilo de vida. Nunca houve, até hoje na história do mundo, possibilidade de tanta luxúria, tanto prazer mundano. E você quer realmente renunciar tudo que Roma pode proporcionar e toda a diversão que ela pode te dar para morrer por Cristo? Ora, viva em grande estilo. Você largaria tudo isso que nós podemos te dar para ser parte desse pobre movimento cristão que te priva de todo prazer? Veja, essa é a mensagem que Roma estava dizendo para os cristãos. Tenha pena de si. Deixe essa religião cristã para lá e curta a vida conosco como nós estamos fazendo. Bem, irmãos, a mesma mensagem o mundo hoje está dizendo. O que o mundo hoje tem para oferecer? Hoje o mundo nos mostra os seus atrativos e diz: ora, você não vai perder essa, não é mesmo? Você não vai perder essas grandes oportunidades. Hoje o mundo está tão mais evoluído do que naquela época. Hoje você pode fazer e acontecer como nunca. Aproveite o que o mundo pode te dar. Será que vale a pena perder tudo isso por uma promessa incerta de vida eterna? Você sabe lá se realmente vai ter a vida eterna que a Bíblia promete? Você já viu o céu? Mas essas são as dúvidas que o mundo quer lançar em nossas mentes e a tentação que o diabo quer fazer. Mas a Bíblia diz: o justo viverá pela fé. E nós devemos ser tais como Moisés. Moisés, a Bíblia diz em Hebreus, preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão e pela fé abandonou o Egito. Irmãos, essa deve ser a nossa atitude: abandonar tudo que o mundo tem para oferecer e nos apegarmos a Cristo. Aliás, o que o mundo tem a oferecer? Quando Deus nos salva e Ele regenera o nosso coração, Ele muda a nossa percepção e muda a nossa disposição. Nós queremos as coisas espirituais e nós queremos a santidade. Nós queremos um mundo vindouro e não este mundo de pecado. Ele perdeu o seu brilho, o seu encanto para nós. Nós preferimos viver por Deus em santidade. É isso realmente que o nosso coração deseja. Às vezes, Satanás coloca essa dúvida na nossa mente. Será que é verdade mesmo? Será que tudo aquilo que a Bíblia promete vai se cumprir? Será que haverá realmente recompensa pela justiça? Será que não vai ser tudo só isso aqui? E você está perdendo tudo aqui? Mas quando nós realmente amamos a Deus, e nós não amamos o mundo, mas o amor do Pai está em nosso coração, este mundo, irmãos, não é um grande tesouro a ser renunciado, é um prato podre a ser vomitado. E nós dizemos, eu não quero isso. Eu não quero isso. Mesmo que nunca haja um céu, eu prefiro servir a Cristo e guardar os mandamentos dele. E é claro que existe sim recompensa para aqueles que servem a Cristo. Mas eu achei muito interessante, irmãos, no livro de C.S. Lewis, no livro A Cadeira de Prata, ele tem uma cena interessante. Ele retrata que as pessoas ali que eram o povo servo de Deus estavam capturados e levados a viver numa terra subterrânea, onde tudo era escuro e tudo era sombrio e não havia nada de lindo, não havia mais aqueles campos, aquelas montanhas, os rios e as cachoeiras. E eles ficaram ali tanto tempo prisioneiros, colocaram ali coisas para deixar seus sentidos meio embotados e disseram, não existe essa terra que você acha que você lembra dela, não existe a terra de Nárnia. Viva como nós vivemos aqui. E por fim, naquela condição, aqueles cidadãos de Nárnia respondem, eu estou meio confuso na minha cabeça aqui, eu não consigo lembrar bem realmente as coisas, vocês estão me deixando meio confusos com essa intoxicação toda. Mas eu prefiro viver como o povo de Nárnia aqui embaixo, mesmo que não exista isso, mesmo que seja uma ilusão da minha mente. E sabe, irmãos, isso aí é uma coisa muito profunda que C.S. Lewis colocou naquele livro. Quem ama a Cristo, quem ama a justiça, não se ilude com esse mundo. Ele não ama esse mundo. Ele diz, eu não quero, não é isso que eu quero para mim. O que eu quero para mim é o caminho de Deus. E olha, irmãos, quando Paulo disse, se nossa esperança em Cristo se limita para essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Ele está dizendo isso porque se, na verdade, nossa esperança em Cristo se limita a esta vida, nós teremos a maior das desilusões porque, na verdade, nós temos os maiores dos sonhos. Mas também ele está dizendo isso não porque esse mundo é tão bom para dar, mas porque nós sofremos nesse mundo perseguição por Cristo e essas coisas. Mas, irmãos, de forma alguma, o apóstolo Paulo está dizendo que as coisas que o mundo tem para oferecer são as coisas boas. Não, irmãos, não são. Os prazeres ímpios não são prazeres que nós apreciamos. Nosso coração deseja aquilo que é santo quando nós amamos ao Senhor. O Salmo 1 diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece os caminhos dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Irmãos, é isso que o Apocalipse está nos dizendo. As pessoas que se fascinam com este mundo, Deus rejeita. Mas aqueles que se apegam a Deus, estes terão recompensa e galardão eterno. Estes que amam a Deus viverão eternamente. Mas aqueles que se apegam às coisas deste mundo terão amargura. O mundo passa. Em apenas uma hora, diz o Apocalipse, caiu Babilônia com toda a sua glória. As pessoas que se entregam a esses prazeres mundanos, à imoralidade, às drogas, à corrupção, às desonestidades, essas pessoas perderão tudo naquele dia. O Apocalipse 17 nos fez referência à Babilônia, à meretriz, como se ela estivesse bebendo de um cálice transbordante de abominações, retratando com isso o fato de que aquilo na qual ela se deleita é algo que é imundo, é abominável perante Deus. E isso, irmãos, é a verdade das pessoas do nosso mundo hoje. As pessoas têm um senso de diversão pervertido. As pessoas têm prazer naquilo que é ímpio, têm prazer em vingança, em violência, em dissolução, em imoralidade, em embriaguez. Essas são as coisas que trazem prazer às pessoas, porque as pessoas se deleitam com o que é abominável. Mas as pessoas que vivem pelos prazeres pecaminosos, pela farra, pela bebida, pelo carnaval, por coisas assim, têm que entender que um dia Deus interferirá no mundo. E um dia Ele trará justiça e trará a ruína daqueles que vivem no pecado. Malaquias capítulo 4, no verso 1, diz assim: Pois eis que vem o dia que arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho, e o dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo dos vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Isso tudo está falando sobre a mesma coisa, aquele dia em que Cristo voltará. Nós vamos agora então voltar para Apocalipse 18 e vamos olhar novamente essas palavras e extrair o sentido delas. O Apocalipse 18, verso 4, traz uma ordem para o povo de Deus, e a ordem é muito clara. É de se desassociar com a perpetuadora de pecados, a cidade ímpia, a Babilônia. Capítulo 18, verso 4 diz: Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Porque os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Aqui a Bíblia está dizendo, já profeticamente, chegou o dia do seu juízo. Chegou já, saia dela, esteja sobre aviso. Isso, é claro, reflete a linguagem do profeta Jeremias. Você encontra na profecia de Jeremias, quando ele fala de Babilônia, ele diz, fugi do meio de Babilônia, saí da terra dos caldeus. Fugi do meio de Babilônia, cada um salve a sua vida. Não pereçais na sua maldade, porque é tempo da vingança do Senhor, e lhe dará a sua paga. Queríamos curar Babilônia, ela porém não sarou. Deixai-a e cada um vá para a sua terra, porque o seu juízo chega até o céu e se leva até as mais altas nuvens. Saí do meio dela, povo meu, e salve cada um a sua vida, do brasume e da ira do Senhor. Quer dizer, essas palavras são de Jeremias, em relação àquela Babilônia. E isso inspira aqui o texto de Apocalipse, quando ele está dizendo em relação a Roma, retirai-vos dela, povo meu. Veja a ordem divina. Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices, para não ser levado pela associação. Ainda no Velho Testamento, Isaías disse, retirai-vos, saí de lá, não toqueis coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor. Essa linguagem está nos chamando a nos separar, a nos desassociar enquanto é tempo, escapar e salvar a nossa vida. É como se dissesse, o juízo vai cair, corra enquanto é tempo. Não esteja lá no dia em que o juízo chegar. Não esteja, irmãos, na embriaguez, na orgia, na imundícia, no pecado, na corrupção, na dissolução, no dia em que Cristo voltar, porque será tarde demais. Retirai-vos deste mundo, retirai-vos das coisas deste mundo. Irmãos, há muitos exemplos na Bíblia desse princípio de cumplicidade, de que quando for punido aquele que pratica o mal, aqueles que com ele se associam também serão tidos por cúmplices. Você encontra isso, por exemplo, na Bíblia, no livro de Reis, quando nos relata sobre o rei Josias. A Bíblia diz que quando Josias virou rei, ele de cedo na vida começou a buscar o Senhor, e ele começou a purificar, ajudar em Jerusalém dos altos, dos postes ídolos, das imagens, escultura e de fundição. Na presença dele, derribaram os altares dos balaíns, ele despedaçou os altares do incenso, que estavam em cima dele, os postes ídolos e a imagem de escultura de fundição, quebrou-os, reduziu-os a pó e aspergiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado. Sabe o que esse homem fez? Quando ele virou rei, ele fez uma limpeza em Israel, ele juntou aquela idolatria toda e destruiu aqueles ídolos. E ele tomou o pó daqueles ídolos e aspergiu sobre as sepulturas. Com um gesto simbólico, o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo para Deus, Senhor Deus, não me associe com eles, não tenho nada a ver com esse povo. O que eles fizeram, fique sobre eles, porque eu não sou assim. E, irmãos, ele não queria ser conhecido diante de Deus, como filho de seus pais, mas como filho da luz. É isso que Josias fez. E a Bíblia coloca isso aqui como um exemplo, irmão. Você vê como é radical a natureza do que a Bíblia está dizendo. Não vos associar com essas coisas. E tem gente que fica aí, né? Ah, eu não sei não, esse negócio eu sei que a Bíblia condena, mas alguém me deu de presente em consideração a ele, né? Olha, irmãos, não sede cúmplices. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo dizendo: não te tornes cúmplice dos pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Roma, então, com todo o sangue que ela derramava, com todo aquele comércio de escravos, comércio de almas, pessoas para morrerem nas arenas, a Bíblia está dizendo: retirai-vos dela. Não se envolva com aquilo, não seja parte daquilo. E alguém vai dizer: mas se eu não fizer, eu não vou sacrificar lá para o César, não vou fazer o sacrifício que eles querem para os deuses, não vai deixar de acontecer, só eu que não vou ter um emprego. A Bíblia diz: é inevitável que venham os escândalos, mas ai daquele por quem os escândalos vêm, melhor lhe fora que não nascesse. Nós não podemos dizer: mas se eu não promover essas coisas erradas, essas coisas imorais, essas coisas ímpias, alguém vai promover, que diferença faz? Eu não concordo, mas eu vou promover. Irmãos, não devemos nos associar com as obras infrutíferas das trevas. Antes, devemos reprová-las. Irmãos, esse princípio abrange tanta coisa. Nós podemos pensar, por exemplo, em relação à Igreja Católica, com todo o sangue que ela derramou, sangue das Inquisições em particular. A Igreja Católica matou milhares de pessoas, injustamente. Matou pessoas por consciência religiosa. Muitos que morreram na Inquisição morreram porque eram crentes na Bíblia, porque queriam ler a Bíblia. Mataram protestantes, mataram pessoas que queriam praticar a religião cristã, mas de uma forma bíblica. E muitos foram queimados em estaca e mortos de outras formas cruéis. Além disso, houve judeus que foram mortos, gente acusada de bruxaria, que muitas vezes não tinha nada de bruxaria. Toda essa culpa de sangue está nas mãos da Igreja Católica. E nós temos que entender, irmãos, que a Igreja Católica usou da Inquisição para intimidar as pessoas dos países onde ela estava, para que essas pessoas não saíssem para olhar outros pensamentos, não mudassem de religião, não contemplassem outra maneira. E pessoas que hoje são católicas, de famílias católicas, de tradição católica, devem entender, irmãos, os ancestrais não se tornaram católicos por livre vontade, mas por decreto, por ordem, e permaneceram católicos apenas para salvar sua vida. E o que nós temos que entender é que quando alguém hoje está aí dizendo assim: nasci católico, vou morrer católico, sabe o que essa pessoa está fazendo? Ela está, na verdade, cumprindo tudo o que intentavam aqueles que queimavam as pessoas nas estacas na Inquisição. É isso que eles queriam, manter o catolicismo vivo no mundo. E a Inquisição dá fruto até hoje, porque até hoje há pessoas que estão aí firmes, leais ao Vaticano, mantendo o seu poder no mundo e seguidores do Papa. Era isso que o Papa queria e por isso ele queimou tantas pessoas nas estacas, matou tantas vidas, e todo aquele que hoje continua seguindo essa religião, na verdade, se associa também com todas as mortes que ela perpetuou. Irmãos, eu digo isso não para ser polêmico, não para gerar controvérsia, mas eu estou dizendo isso porque isso é o que a Bíblia está mostrando. Você se associa com alguma coisa, você é culpado também do que ela é. Você é da Igreja Católica, você também dará contas das pessoas que ela matou. E são milhares de vidas. Agora, se você não apoia isto, então retirai-vos dela, povo meu, diz a Bíblia. Você não quer ser associado com aquilo? Então demonstre isso claramente. Rompa com o Vaticano e com seu legado brutal. E todo aquele que não fizer isso será julgado no dia da sua queda. O mesmo poderia ser dito, por exemplo, sobre a religião islâmica ou sobre o comunismo, porque tanto os muçulmanos como os comunistas têm massacrado pessoas pelo mundo e multiplicado suas vítimas, além de perseguirem cristãos e estarem, como que podemos dizer, também embriagados com o sangue dos mártires. Os líderes marxistas, comunistas, mataram milhões de pessoas somente no bloco soviético, e a maioria dessas vítimas apenas vítimas porque eram pessoas consideradas ameaças para a elite do poder. Muitos também foram cristãos que não renunciavam à sua fé. Na China, Mao matou 72 milhões pela ideologia marxista. Essas, irmãos, estão entre as mortes mais injustas e inúteis de que se tem notícia em toda a história do mundo. E quem apoiar essa ideologia, vamos fazer o mundo virar muçulmano, vamos fazer o mundo virar comunista, vamos conquistar o mundo para essas causas, está se associando também com a culpa que essas ideologias têm por terem feito tanta maldade tanta injustiça no mundo. Mas, irmãos, a coisa vai mais longe quando nós nos tornamos sustentadores de igrejas falsas. Uma igreja que está explorando as pessoas. Uma igreja que está propagando mentiras. E você vai nessa igreja, um dia alguém te convida, você chega lá e eles fazem aquela insistência para você dar dinheiro. Você dá dinheiro, você pensa, eu estou dando dinheiro para Deus. Olha, irmãos, se for uma igreja insincera, você está financiando um falso profeta, associando com ele, Deus vai te pedir contas. Em vez de Deus te recompensar pela sua renúncia, Deus vai te condenar pelo seu pecado de financiar a propagação da mentira. Nós temos que ver, irmãos, o pecado de associação. Nós temos que entender que, por exemplo, quando as pessoas compram a pornografia, ou as pessoas jogam no jogo do bicho, ou as pessoas consomem narcóticos, compram drogas, essas pessoas estão financiando a exploração, o derramamento de sangue, essas pessoas estão se tornando cúmplices do crime organizado e das coisas mais perversas do mundo. E quando Deus julgar cada uma, Ele julgará não somente aqueles que fizeram os atos bárbaros, mas todos aqueles que foram cúmplices. Retirai-vos do meio dela, diz a Bíblia. Veja, irmãos, Efésios, capítulo 5. Vocês se lembram que Paulo disse, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos? Que harmonia existe entre Cristo e o maligno? Que comunhão da luz com as trevas? Quando ele disse isso, ele disse, por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis coisas impuras e eu vos receberei. Aqui em Efésios, capítulo 5, ele diz assim, verso 11, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Irmãos, esta é a palavra de Deus. Se há pecado, se há impiedade, nós devemos nos separar, sair enquanto é tempo, antes que caia o juízo. E hoje, como está a sua vida? Você está envolvido no pecado? Você está envolvido naquilo que é ímpio, aquilo que Deus condena? Ainda é tempo de renunciar a esse mundo. Saia correndo, fuja desse mundo. Corra a Cristo. Mude de lado. Mas para todo aquele que não se retirar, o castigo virá. Vamos colocar de pé, fazer uma oração, encerrando nossa mensagem dessa noite.